Ao vivo.
Ao vivo? Deixa eu só excluir um story aqui.
Não, você não vai. Ô, Arthur!
Exclui. Aqui, ó. Foi? O que foi? O que você tá rindo? Aparece aí, meu.
É, ô.
Dá um oi aqui.
Uma estrelinha.
E aí, beleza?
Não, bom dia. Não, Arthur, espera começar o programa. Felipe. Ah, não, agora eu vou excluir o story. Não, vou começar o story.
Ô, cadê o story?
Ih, mandando áudio. Hoje? Não, áudio não!
Vai lá.
E aí, galera, beleza? Bom, triste o que aconteceu ontem com o cachorro, né? Já falou pra eu vir aqui reagir. Eu falei, eu nem quero, porque, meu, já chorei ontem. E aí, depois que eu descobri que o cachorro ainda tem... Tinha Instagram, você viu?
Nossa, eu vi.
Nossa, não, assim...
Cachorro morto,
né? Não, mas é horrível. Porque aí, o cachorro, né, entre aspas, claro, né? Escreveu assim, ai, meu dono falou que a gente vai mudar. Eu tô muito ansioso pra eu viajar de avião. Ai, que dó. Mas assim, foi... Nossa, foi... É bizarro,
não,
né?
Uma coisa. Não foi com... o cachorro que escreveu. Na verdade, foi o dono dele.
O cachorro não tá anunciando nada, ele nem sabe pra onde ele ia.
Mandem um bonequinho assim para o Arthur no chat, por favor. Seu insensível, sem
não,
coração.
Na verdade, é muito fácil saber se o cachorro tava ou não ansioso pra viagem.
Não, ele tá...
Ele não tava.
Não, gente, não tava ansioso, mas o ponto é que, assim, é emocional isso, entendeu?
Sim,
porque você pensa assim, você fala, mano... Imagina, ele não tava, mas o dono tava,
lógico,
entendeu?
Pô, meu vídeo
e assim,
de hoje foi isso, véio.
E é impressionante porque é caro, né? Não sei quem já levou algum cachorro pra viajar, de avião ou gato. É caro, não é que é um serviço barato. É caro, é muito caro.
Chuta, assim, ele ia de São Paulo pra Sinop, ia ser quanto?
Sei lá, assim, é mais a metade do que uma passagem de humano, assim. É caro, né? Então você paga um serviço que é caro e você tem esse tipo de desserviço, né, pela companhia. É, eu tô até falando com o Kim, de repente, até se alguém quiser sugerir algum projeto de lei, a gente tá pensando em alguma coisa nesse sentido, porque não foi a primeira vez, né? Não foi a primeira e se a gente não, enfim, tomar alguma providência, não será a última vez. Porque cachorro, gato, enfim, são vidas, né? Não são bagagens pra ir lá embaixo, pra ser tratado como uma mala, né? Que extravia toda hora, assim como aconteceu com o cachorro. No final, é como se fosse uma mala que extraviou, entendeu? Então, a gente tem que lidar a vida... como se fosse vida. Então, se alguém tiver alguma ideia de projeto de lei, a gente tá quebrando a cabeça, eu, o gabinete do Kim, pra gente propor alguma coisa.
Sabe, uma coisa que eu pensei é o seguinte, você sabe que cão guia, ele é permitido não só no avião, mas em qualquer transporte, o cão guia pode ir. É, eu até dei uma sugestão no meu vídeo de hoje, que é o seguinte, fazer uma área do avião, sei lá, as últimas 4 fileiras, pra quem tem animais. Porque eu entendo, quem não tem, tipo, às vezes, pô, pelo, cheiro, né, o cachorro fica latindo ali, tarará. É, então, deixa lá pro fim do avião. Que é, inclusive, perto da área de serviço, né?
Sim, ou então tirar, às vezes, a gente estava pensando ontem, né? Umas duas poltronas que elas ficam até reclináveis, assim. Porque se não tiver o cachorro, a gente entende também que a companhia tem... Enfim, né? Ele faz um gasto ali do voo, enfim, que não pode ir vazio, né? Porque se não tiver o cachorro. Mas que volte um assento, às vezes, né? Se não tiver o animal, ou sei lá, dois por voo, enfim. É mais algo que tem que ser feito, né? O que não dá para continuar o animal indo lá embaixo, ser tratado assim. Isso até ajuda a companhia, porque o tutor é responsável pelo animal. Então, assim, se o animal, porventura, acontecer alguma coisa, é culpa do tutor, porque o tutor tem a responsabilidade do animal, responsabilidade de deixar na caixa, de alimentar, enfim, de cuidar. O tutor fica com essa responsabilidade, que hoje essa responsabilidade fica com a companhia, né? Então, eu acho que até se a gente pensar em algo bem feito, acaba sendo bom para a própria companhia, que não tem mais a responsabilidade sobre o animal. Mas algo tem que ser feito, e assim, é muito triste. Né? Imagina você devolver seu bichinho morto, né? Ele tinha 4 anos, né? Um animal jovem, né? Saudável. Quando você vai viajar, você tem que apresentar um laudo médico, você tem que apresentar que o animal tem a vacina. Então, é um animal saudável. Então, assim, é lamentável o que aconteceu ontem. Espero que sirva, né, para que a gente consiga mudar aí e consiga que os nossos bichinhos não viajem no bagageiro, porque são vidas e toda a vida importa.
Ah, querido.
Muito triste.
É isso.
Isso aí. Bom programa para todo mundo.
Pede o clube aí, vai.
Eu peço.
Nossa, zero clube, gente. Pelo amor de Deus. Gente, vamos entrar no clube.
Segura a valete.
Qual que é a valete? Ai, vocês viram, gente? Vocês viram meu vídeo de ontem?
Não,
que collab com o Arthur. Ah, não viu. Com collab com o Arthur. Tá na sua página.
Tá lá no seu
nome.
O do Elon Musk. Então, assim, ó, se vocês querem... O Elon Musk.
Elon
o Elon Musk aqui na Globo. Esse vídeo ficou muito, muito bom, né? Uhum. Gente, assim, vocês até podiam marcar lá o Elon Musk, vai que ele vê esse vídeo, né? E se empolga com a ideia. Tem várias sugestões ali pra ele comprar a Globo, enfim, TV Globinho. São várias as alterações que o senhor Elon Musk fará na Globes.
É nóis.
Mas, enquanto não tem Elon Musk na Globo, tem Elon Musk na revista Valete. Isso é uma realidade, gente. Então, comprando aí o clube, vai levar o Elon Musk na revista Valete.
É isso aí?
Falou.
É isso. Fomos? Como Falou? Estamos de audiência like? Vamos
estamos
ver se
com 1.300 pessoas e 490.
Ó, então dê like na live aí pra gente subir essa audiência, porque hoje nós temos bastante coisa.
Você nem sabe o que a gente tem. Para
não, mas
você
sabe uma coisa que a gente pulou e eu nem fiz vídeo e acabou passando e a gente pode reagir hoje?
Okay.
O senhor Marco Antônio Villa.
Não, mas a gente tem muita coisa pra reagir hoje.
Então vamos lá, eu só sou um passageiro
coisa.
Do trem chamado Bahia.
Você quer começar pela novidade ou pelo lance do Mamãe Falei em vocês?
Boa pergunta, acho que a gente...
Porque tem uma novidade,
não,
sabe
vamos
qual
começar,
é a novidade?
Não, vamos começar pelo lance do Mamãe Falei, vamos
lá. Cara, então, saiu o vídeo no canal
só do lembrando, Rio. Só lembrando, o que aconteceu? O rapaz lá, o... como é o nome dele mesmo? Bernardo. O Bernardo, o rapaz que foi pegar o Nicolas lá, né, e chamar ele de chupetinha, ele foi num evento nosso, né, ele até fez uma postagem falando que vários caras do MBL ficaram exaltados com ele, não sei o que lá. Eu não vi isso, cara, não vi ninguém do MBL exaltado com ele. Mas, de qualquer forma, ele fez a postagem dele e ele fez um Mamãe Falei com a gente. Então ele Mamãe Faleizou a mim e o Kim. E esse é o resultado. Eu nem assisti o vídeo ainda. Vamos ver como é que a gente se saiu.
Cara, que fala que torturador é herói. Mas eu quero saber realmente a opinião aqui do Santos.
Ah, peraí. Aqui ele tem todo um evento aqui.
É, o Kim, mano, nada a ver. É. Nada a ver, Kim.
Peraí, galera, que vamos pôr no que...
Em 2018, vocês apoiaram o Bolsonaro no segundo turno, correto? E vocês depois romperam. Não tô falando que vocês são bolsonaristas nem nada do tipo. Mas, em 2016, ele já tinha falado...
Pausa aqui. Só uma coisa. Eu gostei que ele chegou com as câmeras dele.
Ah.
E aí, quando o Matheus ligou... Porque quem não sabe, o Kim anda com o Matheus. E o Matheus tem um LED, maluco.
Nossa,
Matheus... Parece um holofote. É muito desagradável. Sabe o que parece? Sabe quando você tá num casamento, num aniversário, aí vem o câmera, tá ligado?
Sim,
aí,
sim.
Aí você tá assim... comendo um salgadinho. Você se sente mó sem graça. Aí o cara ficou olhando pra nossa câmera. Eu até falei, mano, ele veio gravar pro Matheus, tá ligado? Em vez
mas
de gravar
ele chegou lá com tipo um aparato real mesmo?
Cara, ele chegou com uma galera, eu não lembro quantos estavam, mas ele chegou com uma galera. E aí eu tava cumprimentando a galera da mesa. E eu vi ele chegando. A pessoa falou, ele chegou ali, beleza. Só que ele demorou um tempo lá, ele ficou lá fora lá. Olha lá quem chegou. Olha o rolo. Vai lá.
Eu fracassei nas minhas duas últimas lives tentando colocar clube. E eu botei o orgulho de lado e eu vim aqui pedir ajuda pra você. Só isso.
Aí, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? E outra coisa, se você quiser saber como sair de Mamães Faleis como este, você precisa estar no clube, né? Então vamos lá.
Ustra era um herói. Como que vocês apoiaram um cara que fala que torturador é herói?
Posso falar uma coisa? Baita questionamento. Eu acho de...
Você é uma pessoa muito humilde, Arthur Duval.
Por quê?
Você chegou, baita questionamento.
Mas é um baita questionamento. Sim. Mesmo. Realmente isso é uma coisa questionável. Olha como eu respondi.
O fato que é o seguinte, quando o Bolsonaro em 2018 ele começou a sinalizar, não é bem assim, trouxe o Moro da Lava Jato, trouxe na época o Paulo Guedes, que a gente achava que era um ministro liberal, ele trouxe o Mourão das Forças Armadas, quem mais que ele trouxe? Ele juntou uma galera e a gente falou, bom, cara, fez uma colisão. Aparentemente o cara está indo para o lado do bom senso, diferente do Haddad, né, que a nosso ver é do partido mais corrupto da história do Brasil. Então a gente fez uma opção. Gostamos da opção? Não.
E mesmo no discurso de 2016, eu mesmo gravei vídeo.
É verdade.
Ele
se fudeu por causa disso. Você lembra quando foi?
Rica Perrone. Tanto contra ele, no Rica Perrone, como contra também o Jean Willis, que cuspiu no tentou cuspir no Eduardo e cuspiu no outro deputado. Tinha nada a ver com a história.
Não, é mesmo?
Não sabia disso.
Era isso?
Não, tem mais também. Mano, um questionamento que eu...
Nossa, vocês são mais do cara. Tem mais.
Cara, meu segurança. Aí. Vocês,
Temer... Pausa. Não, mas vamos ser justos com o cara. Quem ele chamou de segurança, na verdade, era um cara do MBL que tava perto dele. Tipo, eu acho que o cara deve ter ficado seguindo ele. E aí ele... Mano, o meu som tá oscilando aqui. Ele tá ligando e desligando. Não, ele tá... Deve estar com algum mau contato. E aí ele apontou pra um cara do MBL. Eu não entendi muito bem a piada, mas enfim. Enfim, não é que ele levou segurança, não. Pelo que eu saiba, tá? Vai lá.
Apoiaram o Temer, correto? Apoiaram o governo Temer, né? Não vamos ser também hipócritas nem nada do tipo. Aí começaram a sair no tribunal, não sei o quê, falaram, vamos para as ruas pedir a renúncia do Temer. Lembra disso?
Você lembra? Eu lembro bem, sabe que dia foi isso? No dia do lançamento do filme do Plano Real. A gente tava entrando no cinema, papapá, nem assisti um filme por causa disso.
Aí depois vocês voltaram atrás. Não foram pras ruas pedir a renúncia do Temer, né? Aí hoje em dia, vocês chegam no congresso de vocês, vocês são um movimento que não apoiam corruptos, não enaltecem corruptos. Chegam e botam presidente e poeta Temer. E ao mesmo tempo fazem memes também, Temer é o melhor presidente. O que vocês acham disso? Tipo, o que vocês acham disso?
Eu acho de fato que o Temer foi o...
Pausa aqui, melhor. Que eu ia falar na hora, até não falei. Tem meme do MBL, Temer o melhor presidente? Não tem não, cara. Que eu saiba, tem daquela página da Corrupção Brasileira Memes, que é de zoeira. É, né, então. Que coloca que o Eduardo Cunha é um príncipe suíço e tal. Agora, e eu também assim, não lembro do MBL ter anunciado o Temer como presidente poeta. Você lembra disso?
Ah, isso a gente fez. Presidente e poeta no Congresso. E poeta, não presidente poeta. Presidente e poeta.
Não, mano, até eu me surpreendo com as coisas do MBL. Mentindo,
o Temer já fez uma poesia pra
Valete. Uma poesia não, ele tem um livro de poesias.
Não, mas ele já escreveu uma poesia pra Valete.
Sério?
Você não sabia disso?
Não! Tem a poesia do Temer pra Valete?
Tem.
Mentira, velho.
Tem, você não sabe.
Cara, não, velho. Acha aí, vamos ler depois.
Cadê o Dax? Acha aí,
Valete. Acha aí, você que é o MBLístico aí, velho. Pô, e seu cabelo tá bem melhor assim, velho.
Ele não tá parecendo Jesus?
Não, ele tá parecendo um cara bonito agora.
É, ele só precisa...
Vai lá. O que, que eu ia falar do Temer? Ah, a gente convidou não só o Temer, a gente convidou vários outros ex-presidentes para o Congresso, inclusive a própria Dilma. E no Congresso que o Temer participou, não é que a gente deu um painel para ele. Ô, Temer, vai lá e fala o que você quiser. Não foi, não sei se você sabe. Que, você vê como o jornalismo brasileiro é ingrato com o MBL. Nós fizemos um painel de sabatina de jornalistas, inclusive jornalistas muito críticos, que eu lembro que tava. O Alexandre Borges, Carlos Andreasa, Vera Magalhães.
Nossa, essa aí...
Vera Magalhães, cara. É, Vera Magalhães. Eram quem mais que tinha? Eu não lembro agora, mas tinham alguns jornalistas ali. É só achar a foto do painel, você vai ver que a galera perguntou coisa espetuosa pra ele, inclusive sobre essa denúncia, velho. Vamos lá.
É, foi na Valete 03 que estão falando aqui.
E assim, o que me irritou aqui, porque eu ia dar uma resposta e o Kim me interrompeu, ele deu uma resposta brilhante. Até fiquei sem graça depois que não tinha mais o que falar. Vai lá.
Eu diria que ele foi o melhor presidente desde a redemocratização até agora.
Mesmo com todos os escândalos de corrupção...
Explica o escândalo dele.
Ó, vou pegar a denúncia que ele teve que passar no Congresso. Foram liberados bilhões para não passarem as denúncias. Era a denúncia? A denúncia dele era sobre o esquema da JBS, não era?
Não.
Era sobre qual?
Era sobre Porto Santos.
Porto Santos, tá aí. Porto Santos. E aí, mesmo com isso...
Mas explica, o que era?
A denúncia do Porto Santos era sobre os contratos.
Que
do Porto Santos.
Porra, que contrato? Contrato? Você pode contratar de qualquer coisa.
Eu vou ficar decorando todos os contratos.
Não, mas você
lembra?
Que você está dizendo.
Exatamente.
Tem uma acusação, que a acusação
teve,
é séria.
Você acha que não é séria?
Eu acho que não.
Você acha que a denúncia não é séria?
Você quer debater a denúncia? Você nem conhece o senhor da denúncia.
Tô perguntando pra você. A denúncia é séria ou não é?
Não.
Não é séria pra você?
Não.
Então, beleza. Então, o Temer nunca teve um governo corrupto. É isso que você afirma.
Não, teve governo corrupto, não.
O Temer não foi corrupto. Gedel Vieira Lima, como ministro.
Vamos lá. Eu não...
Gedel foi ministro?
Não, é, não, mas isso é outra coisa. Não tem nada a ver uma
não
coisa com a outra.
Não foi o Lúcio?
Não, o Lúcio é irmão dele, né? O Lúcio
então,
eu acho que era deputado.
Eu lembro que nessa época o Gedel já tava preso.
Cara, eu sei que o Lúcio era deputado. Porque dizem que ele é...
Assim, não, você teve vê que o Vieira Lima no governo do Gedel. Eu não lembro se foi o Lúcio...
Eu lembro que é o seguinte. Dizem que esse Lúcio Vieira Lima é mó gente boa. Que dizem que os corruptos são os mais gente boas, né? Não à toa, o Flávio Bolsonaro é o mais legal dos filhos.
Não,
né?
Foi o Gedel mesmo,
vai lá.
Foi o Gedel.
É o que eu acabei de falar. Eu não disse que o governo foi corrupto. O que eu disse é que a denúncia que você citou, ou se você pode estar falando da segunda denúncia também, não tem fundamento. Agora, que tem corrupção do Gedel, que eu acho que ele está preso, óbvio. E isso foi corrupção do governo Temer?
Só deixando bem claro aqui pra você. Fazendo questionamento que nem o primeiro que você... Até você olhou e falou, é válido.
Eu
fazendo questionamento, eu quero saber realmente a opinião.
Bernardo, seu nome,
isso, Bernardo.
Eu achei que foi você que fez o bagulho com o Nicolas. Que
ele Nicolas Chupeta, foi.
Eu achei, velho, que você ia causar, gritava, pô, você tá indicado aí.
Mano, meu projeto aqui, ó, explicando pra vocês também. Nunca fui às ruas, inclusive discordo muito de você disso, pra humilhar manifestantes, tipo, já cheguei gravando. Eu fui na Paulista no 7 de setembro de 2022.
Eu também.
E cheguei e questionei a galera. Boa, manifestante pra mim, apoiador de Bolsonaro. Pô, eu tenho amigos que são bolsonaristas. Tenho amigos que são do movimento de vocês, o Luiz Fernando, o Vitor, o Pirates. Mas aí, ó, meu projeto nunca foi ridículo. polarizar as pessoas. Agora, os líderes, beleza. Aí os líderes a gente pega mesmo. Nicole Chupeta, pô. Bora, Chupetinha. Tá me processando aí. Vocês acham certo também o cara mandar me prender? Porque eu... Não, eu ele mandou me prender porque eu chamei ele de... Mandou me prender porque eu chamei ele de...
Calúnia e injúria de informação.
Não, ele mandou, academia, ele, né? Mandou me prender mesmo. Lá dentro
ele
mandou
te prender, ele não é juiz, caralho. Que
não, tu não chegaria pra o Gil. Ele tava lá, manda prender esse aí, não sei o quê. E os outros deputados, inclusive aquele que tomou o tapão e chorou lá depois, tava lá. Chorou no plenário. Isso, esse mesmo, esse daí. Chorou, tava lá atrás.
Eu gosto muito do nosso amigo Oliver aqui. Pra quem não sabe, ele foi meu professor.
Mandando me prender mesmo também, uns deputados falaram que eu te acreditei fisicamente.
Eu já passei por isso.
É, tu já passou por isso, certo. Mas meu projeto nunca foi ofender, são questionamentos válidos. Inclusive, eu queria saber também o
oficial do meu... Você é mais de esquerda, isso, você não é bolsonarista.
Não,
bolsonarista. Você é mais de esquerda.
Isso. Eu sou desenvolvimentista na economia.
Sim, mas então você é lulista, não?
Não.
Você é mais cirista.
Sim, votei no Ciro. Discordo de várias coisas, também creio. Vocês discordam de pessoas que votaram, mas votei no Ciro sim, no primeiro turno. E aí eu queria também saber a questão do... Eu achei que aquela Amanda ia estar aqui, né, pra explicar o auxílio dela.
Não, não veio, mas ela não, a Amanda pegou o auxílio.
Ela pegou o auxílio, precisava. Sim. Mas vocês não acham meio incoerente, assim, de tipo...
A gente
vai contra o auxílio.
A favor do, não, a favor do auxílio, mas pessoas assim, por exemplo, tem carro. A Amanda tinha um carro.
Não,
um carro.
O Amanda foi prendido.
Tipo, critérios para não pegar um auxílio. Você tem carro.
É, exatamente.
E aí,
ela tinha um Fox,
vocês acham
2000 e sei lá.
É esse Fox aí mesmo. Vocês não acham que é tipo, meio incoerente? Tipo, não, uma pessoa que
renda,
fala.
Quem tá sem renda?
Ela não tinha renda nenhuma.
Não,
tinha falido. Incompetência
exato,
dela,
não,
então.
A incompetência dela. Não, a empresa dela, né? Uhum. Transformou uma fita de DVD em arquivo eletrônico. Ou fita de VHS em DVD. Cara, deu a pandemia, acabou. Faturamento zero. Ela tava passando fome. Tanto que ela não conseguiu passar nem pagar as parcelas da casa dela e o carro dela foi perdido.
E você acha certo também processarem quem chama ela de dama do auxílio?
Ela falou que ia processar
todo mundo.
Ela processou quem disse que ela recebeu o auxílio ilegalmente. Aí sim.
Ela postou falando que ia processar quem estava chamando ela de dama do auxílio. Ela postou isso.
Quem dá apelidinho, tem que ficar à vontade, porque dá PV não tem problema. O que você não pode é imputar crime. Por exemplo, uma vez inventaram que eu fiz rachadinha no meu gabinete. Aí disseram, mamãe, tá cheio. Você fala, é um apelido. Não, peraí. Mas é um apelido que me imputa o crime.
Mas é um meme, não é? Não é um meme.
É um meme, mas assim, como não rodou?
Vocês fazem memes. Vocês já fizeram muitos memes.
Não, mas é fundamentado.
É, então, mas como não rodou?
Quando não tiver fundamentado,
mas se tivesse rodado...
Mas é a mesma coisa do Janones. Você viu tanto de meme aí que sendo o Janones tá cheio. Ele não foi condenado. Eles acham que é o mesmo quesito.
Então, o Janones pode processar. Claro, você não pode imputar crime em alguém se essa pessoa tem uma condenação. Pode,
sim, você foi condenado agora.
Por quê?
O fake news contra o William Calegari. Foi condenado.
Não.
Foi, não foi?
Foi o seguinte, eu fui ler um negócio, eu fui burro. Em vez de eu ler o quanto ele gastou, eu li o limite.
Beleza. Tomei.
Não acusei.
Falou que ele tinha gastado 3 milhões na campanha.
Sim, isso não é acusação. Eu falei, isso não é crime. Eu falei assim, ele...
Crime é o que... É fake news, né?
Não,
usar uma pessoa, vamos lá. Falar com uma pessoa, fez uma coisa...
Ele gastou...
Não é crime.
Calma. Ele gastou 3 milhões.
Crime não é.
Mas ele não tinha gastado 3 milhões. Ele tinha o limite. Beleza. Agora tô recorrendo. Beleza. E se eu perder o ponto? Vou fazer o quê?
Mas foi condenado. Beleza.
Cara, já aconteceu, né? Eu perdi a primeira instância.
Eu fui julgado.
Não.
Na verdade, você não pode dizer, por exemplo, você não pode fazer acusação pra ele. Essa condenação não serve pra você fazer acusação contra ele.
Mas eu só comentei um caso.
Eu tô com medo de tomar um processo, cara. A gente não é assim também. Você vê como a gente... Porque assim, a gente tinha essa postura de não processar absolutamente ninguém. A gente nunca processava ninguém. Aí começou a processar tudo, velho. Porque assim, xingou, imputou crime. Aí o cara fica na defesa. Também não, né, velho? Ninguém vai te processar por causa disso.
Eu espero que esse movimento não me processe por nada que seja falado.
Para você fosse processado, é só se eu não cometer crime que não tem por que você ter medo.
Aí agora uma outra pergunta no âmbito da economia, assim, né? O Haddad é muito criticado pelo campo progressista. Acreditem que não.
Vamos fazer só mais uma, que a gente vai fazer o evento, pode ser?
O que vocês acham do arcabouço fiscal? Que é uma política, querendo ou não, de austeridade fiscal.
Por que ele escolheu isso pra...
Eu não sei, cara. Eu não sei, velho. Eu não achei um bom questionamento.
Acabou os fiscais.
E tem outra coisa também, cara. Porque, assim, você sabe que a proposta de reforma tributária, né, começou de um jeito. Que o Kim votou a favor, inclusive, na primeira.
Sim.
Depois ela mudou completamente. Aí ele veio com esse plano de arcabouço fiscal, que é, mano, outra coisa. E nem tá pronto ainda. Então, Vamos lá.
Eu acho péssimo. Eu acho que numa política de austeridade fiscal, primeiro, ela é baseada na arrecadação. Em nenhum lugar do mundo funcionou um arcabouço fiscal baseado na arrecadação. Era sempre do ponto de vista da dívida ou do ponto de vista do gasto, que é o que a gente vê no mundo desenvolvido. E o outro ponto é que num arcabouço fiscal você deveria colocar um limite para os gastos sem estabelecer um piso de gasto, que foi o que a banda inferior do arcabouço fiscal fez.
Tá, beleza. Então, mesmo sendo uma política de austeridade fiscal assim, que é contra o PT, você está recebendo...
Mas é baseada em arrecadação, né? É. Por mais buscar equilíbrio de conta pública baseado em arrecadação, não é o que a gente acredita em buscar o equilíbrio das contas públicas através do gasto,
pode gasto. Só traduzindo o que o Kim falou de uma maneira muito técnica, basicamente o que o Haddad fez, ele fez um plano onde ele diz: pessoal, nós vamos conseguir aqui pagar todas as nossas contas, viu? Vai dar tudo certo. Por quê? Porque a gente vai conseguir uma arrecadação aqui de 161 bilhões, é um negócio assim. A gente vai conseguir esta arrecadação. Tá, de onde você vai tirar essa arrecadação? Ele não explica. É a mesma coisa que eu cheguei e falo assim: cara, ó, mês que vem, viu, Bahia? Nós vamos almoçar todo dia nos melhores restaurantes de São Paulo, tá? Porque eu vou ser um cara rico. Por quê?
Da onde vai vir?
Porque eu vou ganhar mais dinheiro.
Boa sorte.
O plano do Haddad é basicamente esse, tanto que não deu certo até agora, né? Vamos lá.
Qualidade, um ideológico diferente. Então é isso.
Valeu.
Ó, queria parabenizar vocês aí. Achei que a treta. É, com ele ali foi mais pegado.
Ah, calma.
Mas é isso aí, ó. Um prazer aí. Tamo junto aí, galera do MBL. Me siga lá. Me siga lá, B Moreira DF. Tamo junto. E eu quero. Ó, aqui, ó. Quero um X1 com esse cara aqui quando lançar o DBZ Sparking Zero. Fechou. Desenvolvimentista contra o liberal.
Fechou.
É isso.
Eu realmente tô surpreso. Porque Brasília...
Ah, não, aí é outra, velho. Essa parte foi engraçada, que o Kim falou assim, quando ele começou a divulgar, o Kim falou: essa parte você corta, viu? Mas falou zoando. É cortar a piada do Kim. E esse foi o Mamãe Falei que foi feito com a gente.
Qual que é a nota que você dá pra esse sujeito?
Cara, neste caso, eu dou nota 10 pela postura.
Ah.
Ele foi certo. Ele chegou lá de boa e tal.
Ele perguntou pra alguém antes da organização?
Cara, não sei. Eu sei que já sabiam que ele ia.
Ah.
Por quê? Não sei se ele apareceu lá.
Não, ele falou que ele era amigo do Hatz, então ele deve ter avisado.
Enfim, eu dou nota 10 pela postura, né? Não foi violento, foi de boa, foi tranquilo. Mas assim, pela performance, eu daria 5,5, cara. Primeiro porque ele não escolheu os temas mais polêmicos, né? Ah. A gente apoiou o governo Bolsonaro em 2018. Cara, isso não é nem um pouco polêmico, né? Segundo que ele não sabia do que ele tava falando, cara. No negócio lá da denúncia, ele nem soube. Que esse dia, cara, foi tenso pra caramba. Isso aí pouca gente sabe. Tava eu, o Kim, o Alexandre, o Renan e o Pedro. A gente tava entrando no cinema, entrando, cara. A gente tava, né, assim, já passando pra dentro, troca o telefone. Meu, saiu uma notícia do Lauro Jardim, que tem um escândalo de corrupção. Gravaram o Temer. E a notícia era: já tem vídeo do Temer pedindo propina. A gente falou: ó, fudeu, vamos embora. A gente saiu, viemos pra cá. Pra cá não, né? Pro outro escritório. E aí, não, pô, já era. E eu lembro que a gente entrou em live, né? E a gente falou: ó, o Temer então tem que renunciar, pelo amor de Deus, velho. Né? Se tem vídeo dele pedindo propina. Depois que eu falei, não tinha nada.
Não tinha nada.
O Lauro Jardim, pra quem não sabe, jornalista profissional, assim como eu, meu colega Lauro Jardim.
Jornalista profissional hoje.
É,
vamos falar
meu colega Lauro Jardim, né, ele simplesmente deu uma ultra fake news.
Não,
né?
E eu lembro que o áudio era mó picotado, era mó tirado de contexto.
É, não tinha nada, não tinha nada. A denúncia era muito vazia. Né? Deixa eu só falar uma coisa. Como estamos de audiência live?
Estamos com 3.500 pessoas e 1.300 likes.
Pessoal, tem 2.200 likes voando aí. Só que mais do que isso, velho, não tem ninguém no clube ainda, velho. Ó, deixa eu falar uma coisa. Hoje nós nem vamos trocar de live.
É, hoje
nós vamos ficar só nessa
aqui,
live.
Ó.
Eu preciso bater meta, velho. Você viu que até o Renan veio aqui pedir, velho. Vamos entrar no clube porque é o seguinte. Ou você entra e ajuda a gente a mudar esse país, ou então, velho, vamos desistir, mano. Vamos deixar quieto. Essas lives, não sei se você sabe, essas lives todas elas só têm um objetivo, que é te colocar no clube. Você sabia disso?
Rapidinho.
Você sabe de onde surgiram essas lives? Essas lives surgiram do seguinte movimento. Uma vez a gente estava aqui e estava demorando demais para sair vídeo do Kim, vídeo meu divulgando o clube. A entrada no clube estava bem devagar. Isso foi bem no começo, foi na criação do clube. E o Renan deu uma ideia nele, uma louca nele: ah, acho que eu vou fazer uma live agora. Ele pegou o celular e fez uma live, sentou aí e fez uma live. Né? E a galera entrou no clube na live dele e falou: pô, vamos fazer isso todo dia? Aí tudo, beleza, vamos distribuir aqui as lives. Aí ficou a do Renato de manhã, a minha no meio-dia, a do Renato à tarde e a MBL News à noite. A do Renato parou de entrar no clube, acabou a live dele, velho. Você quer que essa live acabe? Não, né? Então você precisa entrar no clube, velho. Porque se você não entrar no clube, essa live vai acabar. Porque tem custo pra isso. A gente tem que pagar o salário do Draxo ali, ó. Olha o Draxo, todo bonitão. Ele tá todo riquinho, ele, ó. Cabelinho pra trás, tal. Barbinha com aquele negocinho que você passa pra barba ficar lisinha pra baixo, assim, ó. Ah, vai, Luiz Mariucci. E é isso aí. Vamos lá.
É, vamos falar de seus colegas?
Quem são
seus
meus colegas?
Amigos.
Meus amigos jornalistas?
Seus amigos jornalistas que são...
Vamos lá.
Que são jornalistas... Peraí, deixa eu só achar. Mano, eu... Caramba, cadê?
Amigos, meus amigos jornalistas, né? Vamos ver o que o Pirajá aprontou pra nós. Aprontando altas aventuras na live do meio-dia. Você vai se divertir. Pera. Vamos lá. Vamos!
Ó, vamos lá. Tudo começa aqui.
Ó. Vamos lá. Eu acho normal do ponto de vista político dizer sobre a presença de Eduardo Cunha no Congresso. Vamos ver.
E em café da manhã, com jornalistas, presidente foi perguntado sobre... Com jornalistas. Quando você lê essa frase com jornalistas, você imagina que quem fez a pergunta? Chuta. Você tem
Sei
uma...
Sei lá, velho. É uma Mônica Bergamo da vida?
Quase. Você só errou a revista.
Sinara da Fórum.
Até como cidadã...
Ô, Sinara!
Ô, cara!
Tamo junto. Você viu que ela começa a frase dela até como cidadã.
É, até como cidadã. Porque além dela ser uma jornalista profissional, ela também é uma cidadã.
E ela até foi... como cidadã. Só uma coisa, o Guilherme entrou, ó. Entraram dois já. Tamo junto, velho. Vamos
e
entrar aí.
Ou seja, tudo bom.
Até como cidadã.
Se ela é jornalista e cidadã, logo ela é isenta.
É verdade. Até como cidadã. Deixa eu ver. Até como cidadã...
Eu me preocupo de ver uma figura como Eduardo Cunha, que foi o algoz da presidenta Dilma, se
Pausa,
movimentando...
Ele não foi o algoz da presidenta Dilma. Isso é outra mentira. Deixa eu explicar pra você, cara. O presidente da Câmara não perseguiu a presidenta Dilma. Se ele tivesse perseguido, ela não duraria um mês no cargo, velho. Você tá viajando. Vai lá.
Tá. Desenvoltura no Congresso... atendendo no gabinete da filha e sendo apontado como conselheiro do atual presidente da Câmara. Como é que o senhor vê a volta de uma figura nefasta como Eduardo Cunha?
Eu acho normal do ponto de vista político. Eduardo Cunha está solto. Ele não está preso. Está livre. Ele tem uma filha deputada, portanto, ele tem o direito de ir no gabinete da filha. Ele foi presidente da Câmara. Foi líder do PMDB. Ele tem, portanto, sabe, como a gente diz, uma vez deputado, sempre deputado. Eu acho que do ponto de vista político é normal. O que eu acho anormal é se ele estiver tendo influência política nas decisões sabe, do Congresso
pausa.
Nacional.
Tipo a Janja, que é primeira-dama e tem influência pra caramba, inclusive não só com os ministros do governo, mas também com a galera ó, que se rendeu, né? Que se rendeu, galera de blogs, né? De páginas, que se renderam aí a grana que é bom, que ela vem quando você tá próximo ao governo, né? Vamos lá.
Eu não acredito.
Já estão falando até de abrirem 9 CPIs contra o governo por conta desse aconselhamento, né? A gente fica meio ressabiado.
Eu posso te dizer que não tem nenhum problema abrir CPI com o governo.
Posso uma coisa, outra coisa também. Nem pode abrir 9 CPIs, tem um limite legal de número de CPIs que eu nem lembro qual que é. E se você pegar, se tem CPI rolando, vai cortando os limites. Você nem consegue abrir 9 CPIs, vai lá.
Não tem problema nenhum. O que eu acho é que a CPI é um direito da Câmara de montar a CPI. O que eu sei é que tem várias CPIs lá, nenhuma contra o governo. Tem várias CPIs sobre vários assuntos, o que eu acho legítimo. Então, eu acho que já surgiu as 5 lá, vai ser votada, mas acho que não tem nada a ver com influência de Eduardo Cunha em quem quer.
Ou seja, a Sinara, mais uma vez, passando vergonha com o próprio painho, né? Tipo, o próprio painho falou, ô Sinara, vá cuidar das tuas
mas
viagens.
Mas ela foi
né?
além e ela procurou briga com companheiros jornalistas
Mentira.
Que também defendem a democracia.
Deixa eu ver. Deixa
Olha
eu
aqui,
ver.
Ó. Vamos então, lá. Post do Metrópolis...
Então, começou assim.
É, começou assim, aqui. Tá post do Metrópolis e o Sam Puncher.
Vale a pena ver essa interação de Lula como apoiadora. Como o senhor vê a figura de fazer do Cunha, eu acho normal, ele tem o direito de ir no gabinete, uma vez deputado, sempre deputado. Estão falando de abrir 9 CPIs contra o governo por causa do aconselhamento de Cunha. É um direito da Câmara montar uma CPI, acho legítimo, acho que não tem nada a ver com a influência de Eduardo Cunha. Cara, essa interação é interessante, porque é um jornalista querendo forçar a mão numa narrativa e o presidente, o próprio presidente falando, mano, Calma lá, militante.
E ela responde, tá ligado? Sam Puncher.
Sou formado em jornalismo há 37 anos. Virei apoiadora para esse legendador de vídeo de Metrópolis. Apoiadora é ele. Assim, ela é tão jornalista que ela não sabe que depois do ponto você usa uma letra maiúscula. Apoiadora é ele, que subiu no caminhão do Bozo na Paulista. E daí? Ele não subiu para apoiar o Bolsonaro? Se tem um cara que é crítico ao bolsonarismo é o Sam Puncher. Ele subiu para cobrir. Assim como ele já subiu no caminhão do MBL, assim como ele já subiu no caminhão da esquerda, assim como esse cara já foi em vários eventos de tudo quanto é espectro político. Um jornalista faz isso. Primeiro, aí de novo, ela não usa a letra maiúscula, né? Primeiro tenho o meu currículo nos principais veículos de comunicação do Brasil e depois vim a tentar me alfinetar. E mandou um beijinho. Ela achou que ela... Que a argumentação dela, né? A argumentação de autoridade seria algo, né? Algo maravilhosamente bem. Bom, né? Mas não. Sim, me formei em 1987, aos 20 anos. Sou prodígio mesmo. Por isso, recalque das invejosas.
Aí ela mandou essa, ó.
Peraí, ela se formou com 20 anos, velho.
É uma
gênia. Assim, vamos lá. Você se formar com 20 anos, você precisa... Jornalismo, 4 anos.
Sim.
Então vamos lá, com 20 anos menos 4. 16. Ela entrou na faculdade com 16.
Cara, ela é uma pessoa de outros tempos, assim, ela é...
Cara, meio esquisito. Eu
ela é quase um anciã do jornalismo.
Eu era adiantado, eu entrei na faculdade com 17. E mesmo assim, ó, primeiro ano 18, 19, 20, 21, me formaria com 21 se eu fizesse jornalismo, que são 4 anos. Só que eu fiz engenharia, que eram 5, e aí eu passei pro noturno, ganhei mais um 6, repeti um 7.
Ah, você repetiu um semestre?
Repeti, um ano.
Um ano.
Lá era ano. Eu peguei uma DP que travava as outras, aí eu fiquei um ano fazendo uma matéria só.
Bosta, hein?
Não, mano, eu ia só de terça pra faculdade, era ridículo. É, vamos lá. O cara participou de live com a extrema-direita mundial e eu que sou apoiadora.
E ele responde.
É lógico que ele responde. É lógico que ele participou da live, minha querida.
Ele é jornalista.
Oi, querida. Desculpa te chamar de apoiadora. Não te reconheci. Julguei pela pergunta e pelo presidenta. Mas a partir de agora chamarei de opositora. Não esquece de mostrar o que eu estava falando no Spaces, hein? No caso, combatendo fake news. Tipo esse teu post. Nossa senhora, velho. Ó, oh, peraí que entrou mais um. Entrou aí, ó. Quem entrou? Ah, perdi o nome do cabra. Vamos lá. E aí?
Aqui, ó.
Que cara babaca, impressionante, otário no último. Ela não tem argumento, velho, ela não tem argumento. Sinara, você assim, eu vou te falar, você também é uma outra, né? Ela põe uma foto do Sam Puncher no caminhão do Silas Malafaia. As reportagens que o Sam Puncher fez sobre essa manifestação são algozes, são contra a manifestação. É, você, como uma jornalista profissional há 37 anos, deveria, no mínimo, ler a reportagem que o cara fez sobre o lugar onde ele estava. É a mesma coisa que eu peguei e falei o seguinte, eu vou assistir um novo filme do Scorsese. Aí eu faço uma crítica falando mal. Ó, o apoiador do Scorsese, o quê? Porque ele foi assistir o filme. Cara, você é burra nesse nível, cara? Você é doente nesse nível? O cara estava lá. Pra quê? Pra cobrir da forma mais precisa possível, pra ele saber dos bastidores, pra ele sentir o que estava rolando no momento... Pra ele ver a interação da galera que é fora do microfone. E fez excelentes matérias sobre a manifestação do Bolsonaro. As duas, né? Matérias, inclusive, contra a atuação do Bolsonaro. E aí você vem falar essa besteira. É esse daí que tenta me desmerecer, me reduzindo à apoiadora do Lula. Sou jornalista formada com mais... de 30 anos de carreira e apoio quem eu quiser. Não sou sabuja de patrão. Nem tenho... Ela não sabe, até hoje, a Sinara Menezes não sabe que depois do ponto final, a próxima palavra começa com letra maiúscula. Sinara, eu sei que você consegue, velho. Vamos lá. Depois ficou de mimimi quando me mostraram ele com acesso privilegiado ao bolsonarismo. E assim, é só ver a matéria que ele fez.
Você, como um jornalista... Qual que seria a sua dica, assim, seu conselho pra Sinara, que tá brigando com um colega jornalista?
Olha, cara, o meu conselho pra Sinara é o mesmo que eu daria pro Ricardo Almeida. Se interne. Os seus tweets não estão fazendo muito sentido. Você está tomando um expose de si própria, né? Você mesmo está fazendo um expose de si própria. Pare, alguém tire essa rede social dela pra ela não se queimar cada vez mais. Né?
E outra, ela fica chamando seu colega jornalista assim, de legendador.
Essas pessoas, ela fica obcecada pelo cara. Ah. Olha lá, ela não para de twittar os seguidores do legendador.
É patético.
Ela não para.
Melhore, Sinara.
É Sinara ou Sinária?
Acho que é Sinária.
Eu acho que é Sinara. Sinara Menezes. Sinara. Ela, é a socialista morena, né?
É.
O quê? Ah, é Sam Puncher. Eu sempre chamo ele de Sam Puncher. Por que será? De onde vem? Será que é de prancha de surf? Prancha de surf, aqui, eu já tô arrastando. Puta, eu já fiz 1 milhão de vídeos falando de Sam Puncher. É Sam Puncher. Sam Puncher, vamos lá. Muito bom esse jornalista. Eu acho que eu nunca conheci ele, assim, nunca vi ele pessoalmente, mas ele é um dos melhores jornalistas do Brasil.
É, ele é bom, ele
e
é bom.
E quem está dizendo isso é um jornalista profissional, portanto, eu posso falar sobre meu colega com autoridade de jornalista.
Agora, vamos reagir a um cara que você...
Que aliás, só uma coisa, o Meteoro Brasil até hoje não aceitou meu escrutínio, né?
Eles reagiram ao vídeo?
Não, eles nem falaram mais nada. Ô, Meteoro, tá com medinha, Meteoro? Vamos lá depois nas redes sociais do Meteoro pedir esse debate. E o tema vai ser eu, cara. Você pode... Assim, eu não vou falar nada de vocês. Eu só vou eu responder os questionamentos de vocês. Cê, olha que presente pro jornalismo brasileiro. O Arthur se colocando numa roda viva de algozes pra responder todas as suas polêmicas. Vamos lá.
Maravilhoso. Vamos reagir a um cara que você adora.
Ai, Gorgo, é o Gorgo.
Não, melhor, é de esquerda. Aqui essa brinca, live só brinca, live de direita aqui.
Não pô. Brinca.
É o César Calerón.
Oba, vamos lá.
Sabe por quê? Porque ele, como um grande intelectual da esquerda, ele classificou o que seria a Internacional Fascista.
Eu vi isso daí.
Mano, isso é maravilhoso. A gente tem que reagir a isso, gente. Isso aqui é muito bom.
Isso aqui
é muito bom.
Põe na velocidade 2 aí. Eu vi isso daí. Isso aí é tão constrangedor quanto aquele PowerPoint do Deltan Dallagnol.
Sim. Nossa, isso aqui...
Internacional Fascista.
Do fascismo. O bolsonarismo a essa altura é a expressão nacional de como opera essa Internacional do Fascismo. A gente preparou essa arte com vocês, que tem diferentes dimensões. A gente vai começar com empresários, porque eu acho que é importante que vocês, de alguma forma, tenham contato com os rostos e nomes. É óbvio que isso aqui é meramente ilustrativo, não dá para colocar em um programa centenas, milhares de nomes que estão envolvidos com isso, mas tem figuras como Elon Musk, como Peter Thiel, Sheldon e Miriam Adelson, a Chairman Moskovitz, o Lourenço e o Frank Fertitta, o Craig Estey e a Patrícia Estey. Veja que curioso quais são as áreas de atuação dessas pessoas. Invariavelmente, isso aqui tem como base, gente, vamos para o próximo slide que eu continuo a análise. Tem como base os maiores doadores da campanha do Trump. Então veja que curioso que são invariavelmente gente que mexe com aposta, com finanças, com tecnologia. A gente recebeu aqui o Felipe Neto e ele disse para essa gente, para a Internacional do Fascismo, ele estava se referindo ao Elon Musk de forma mais nominal, mas para essas pessoas interessa um ambiente de internet e societário para todos os efeitos. Altamente desregulamentado, porque eles operam com base nesse tipo de coisa. Eles lidam com apostas, eles lidam com finanças, eles lidam com esse tipo de coisa que, se você começa a ter regulamentação, se você começa a ter pensamento crítico e você começa a ter emancipação popular, eles naturalmente perdem força. As pessoas começam a se questionar, você cria regulamentação e institutos que são capazes de colocar algum tipo de freio, considerando a forma como essas pessoas aqui atuam. Vamos pro próximo. Esses são os empresários. Eu achei importante que vocês tivessem contato com os rostos dessas pessoas, tá bom? Políticos. Quem que são os políticos mais proeminentes dessa Internacional do Fascismo hoje em dia? Bolsonaro no Brasil, Trump, que pode voltar à presidência dos Estados Unidos, Milei, que está na presidência da Argentina, Meloni, que está no comando da Itália, Orbán, na Hungria, e Modi, agora na Índia também. Vamos pro próximo. Mais figuras políticas. A gente tem o Cast no Chile, que é uma pessoa que oferece um risco ao Boric, pode ser que ele também assuma o controle no Chile. Wilders, na Holanda. Le Pen, que nunca ganhou, mas fez 40% na França, é um número bastante significativo. O André Ventura, que é aquela figura de extrema-direita em Portugal, que diz que o Lula não entraria em Portugal se
Chega. Ele é antifascista, o André Ventura, porque ele não gosta do Lula.
Não, ele é fascista.
Não, então, ele é fascista porque ele não gosta do Lula. É o único critério objetivo para você ser um fascista.
Vencesse em Portugal e o Abascal, que é a liderança do Vox na Espanha. Essas são as figuras políticas. Vamos pro próximo, gente.
Essa é a melhor parte.
A gente tem os ideólogos e isso é muito importante prestar atenção.
O Carlos Bolsonaro é um ideólogo. O Carlos Bolsonaro.
Vai lá.
Eu sei que muita gente discorda que o Carlos Bolsonaro ele é um mero operador de rede social. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo o Carlos Bolsonaro, de fato, como um ideólogo do bolsonarismo, que é essa frente da Internacional Fascista no Brasil. Steve Bannon, dos Estados Unidos, Olavo de Carvalho, o Dugin...
O Olavo nem tá vivo mais.
Não, mas tem a obra dele, né?
E o Silas Malafaia, que a meu ver também opera como ideólogo a essa altura. O ato de ontem demonstra, em alguma medida, que as capacidades regenerativas do bolsonarismo estão se encerrando. Isso significa que o bolsonarismo morreu? Não, nem de longe. Significa que a extrema-direita está perdendo força? Também não, nem de longe. O que, que significa, então? Significa que a forma como o bolsonarismo está organizado, muito provavelmente, vai se radicalizar e vai ter como principal ponto de apoio, cada vez mais, o dogma religioso. Por que, que a Internacional Fascista está interessada no próprio bolsonarismo? Existe uma crise sistêmica do capitalismo. O Edu Moreira, com frequência, fala da concentração de capital
pausa,
e renda.
Pausa, o Edu Moreira. Sabe quem é o Eduardo Moreira, né?
Sim.
Um banqueiro.
Um empresário.
Não, um banqueiro. Ele é banqueiro. O banqueiro, ele tá muito preocupado com a distribuição de renda no Brasil, tá?
Que a gente tem no Brasil, tá? Por exemplo, dados da FGV, no Brasil, Demori, 0,01%, são 15.300 pessoas. Esse é o Paulo Figueiredo. Obrigado, Edu. Esse é o Paulo Figueiredo. Essas pessoas, 15 mil pessoas, capitalizam 2 milhões de reais por mês. 0,1% são 154 mil pessoas que capitalizam 440 mil reais no Brasil. 95% da população, portanto, o restante do país inteiro, capitaliza 2.300 reais por mês em média. Cria-se um sistema a partir do liberalismo vitoriano,
então,
depois
então,
a partir
vamos
do neoliberalismo.
Vamos lá, Calejão. Me mostra um exemplo de um país socialista em que essa distribuição não é assim. Me mostra. Me mostra. Você acha que é como na Coreia do Norte? Na Coreia do Norte tem gente que morre de fome, enquanto Kim Jong-un, sei lá, ele limpa a bunda com caviar. É isso, tá? Você pega em Cuba, a família Castro deita e rola. Em Venezuela, as pessoas estão comendo cachorro, enquanto a turma do Maduro está lá se esbanjando em riquezas. O sistema que vocês apresentam como alternativa é pior. E eu vou te dizer uma coisa, nenhum sistema social no mundo foi igualitário. Nenhum. Nenhum, porque o ser humano é diferente. O ser humano não é igualitário. O ser humano não é igual um ao outro. Vai lá.
Com Thatcher, com Reagan, com Giscard d'Estaing, com Kohl, na década de 1980, que agrava essa condição de concentração de capital e de renda. Os argumentos, portanto, que são utilizados para justificar essa desigualdade, que eram meritocracia, livre mercado, você como seu empreendedor, passam a não ser mais capazes de justificar tamanha concentração de capital e renda no mundo. O que acontece a partir daí? Cria-se esse processo de fascistização, que é a gente vai invadir e vai tomar o lítio que a gente quiser na marra. Você não precisa mais...
Fascistas querem um lítio.
Do que ele tá falando?
É, velho? Por que os fascistas querem
um lítio? De onde você tirou isso, velho?
De um discurso narrativo para te dizer, olha, funciona assim porque esse atende o grande interesse da maior parte da população, existe um funcionamento do livre mercado, existe toda uma questão que, se a gente mexer nisso, é pior para todo mundo. Agora não dá mais, gente, existe uma crise sistêmica do próprio capitalismo e é disso, isso alimenta essa internacional do fascismo que a gente está vendo agora. Para encerrar, no Brasil isso é um pouco mais grave ainda, Demore, porque a gente tem elementos que não se aplicam em diferentes partes do mundo. Hoje, no Brasil, a gente tem um nacionalismo cristão, Vivian, que é absolutamente preocupante. A gente caminha para consolidar uma teocracia miliciana e que vai se valer dessa internacional do fascismo porque existem interesses em comum. No Brasil...
Assim, o que é isso aqui?
Não, a Zoe Martinez.
Cara, por que a Zoe... Assim, eu gosto muito que ela tá como Cuba. Tipo, as pessoas de Cuba não sabem quem é a Zoe Martinez porque elas não têm internet.
Cuba.
Não, e outra. Gente, o Adrilles. O Adrilles. Por que o Adrilles?
Nossa, cara.
Qual foi o critério objetivo pra ter o Adrilles, o Superman tá aqui? Quem é o Superman? A Glória, coitada. Eu nunca mais ouvi falar na Glória.
É verdade, Glória Álvarez fugiu, né?
Ela tava sumida, assim. Eu nunca mais ouvi falar na Glória.
Eu conheci ela, sabia?
É mesmo?
Num evento, não lembro que evento que foi, mas eu conheci ela.
Mano, o que é isso aqui? Vamos.
Pra piorar, essa internacional do fascismo ainda atua com base nesse dogma religioso que deve ser capaz de, caso a gente siga nessa direção, conformar um tipo de teocracia miliciana. Esses veículos de mídia, que hoje apoiam o bolsonarismo, eu tenho quase certeza que empresários e veículos de mídia, vocês não têm a menor ideia do que vocês estão fomentando e do que será ter um país totalmente governado por figuras como Edir Macedo ou Silas Malafaia. Por fim, infelizmente, isso não se trata de polarização, gente.
Assim, o...
Não, deixa eu ver o que eu ia falar. Não se trata de polarização? Se trata do quê?
Se trata de um processo de fascistização e de um outro lado que está tentando evitar que esse processo, de fato, se consolide. Nesse contexto, ou você luta contra esse processo, ou você é parte do que se entende ser bolsonarista e você apoia o fundamentalismo religioso e a milicianização da vida social.
Assim, ou você é antifascista, ou então você apoia um Estado teocrático. De onde você tirou isso, velho?
Não, assim, e o partido do Edir Macedo não é base do governo Lula?
Nossa, cara, muito bem colocado, velho.
Porra! Os caras têm ministério.
Muito bem colocado. Ah. É foda, não é?
Essa é internacional. Agora sim, você ficou decepcionado por não estar na Internacional Fascista?
Não, cara.
Eu queria ser da Internacional Fascista, não, parece ser bem legal.
Eu acho que não, sabe por quê, cara? Ah. Esses caras, eles pra eles, eles tentam fazer um movimento de deixar o MBL como algo relevante. Né? Então, não falo do MBL, falo do MVL. Né? Não, o MBL, na verdade, é só um braço do bolsonarismo, não sei o que lá. Cara, você colocar Zoe Martínez como alguém, né, parte de uma articulação, né, não sei o que lá, e não colocar, sei lá, o Kim Kataguiri, mostra que você tá só ideológico ali, fazendo uma lista de desejos, né? É uma fantasia do que você quer lutar contra.
Cara, assim, eu conheço a direita, sei lá, desde 2016, a Zoe está... Eu nunca vi a Zoe Martínez falar de alguma coisa que não seja sobre Cuba. Eu nunca vi. Eu nunca vi a Zoe Martínez dar uma palestra sobre, sei lá, não sei, economia. Não, ela fala sobre Cuba. Pessoal, a Cuba...
Não tem frango, não tem frango em Cuba.
Não tem frango em Cuba. Energia, não temos internet.
Bolsonaro, seja meu ditador aqui.
Então. É isso. Ela falou do Valdemar também.
O que ela falou do Valdemar?
Ah, que ela preferia ser do Valdemar do que ser do MBL. Falou um bagulho desse na PAN. Tipo um bagulho nada a ver, assim...
Prefiro ser do Valdemar do que ser deste MBL. Não é assim que ela fala?
Olha aqui, ó. Cara, essa revista, ela é de um ano atrás. Olha quem tava. Do lado do negócio do Temer. Não,
vamos ler.
Não, mano, tá... Tipo, a gente tá falando...
O Elon Musk? É o Elon Musk? Deixa Olha eu ler aqui, o... Não percebeu, mas uma semente pousou em seu coração. Germinou, cresceu em galhos, folhas e flores. Atravessou o caminho do seu corpo. Boca, olhos, ouvidos, olfato. Tato, todos os sentidos tomados pela mão pousada sobre a mão. Pela proximidade da respiração, pelo leve roçar dos dedos, pelo perfume que dela vinha. Essa planta, assim nascida, tinha nome, paixão, que não pode manter-se, objeto. Sem amor, não tinha a mesma sensação. Sem correspondência, a planta feneceu, percorreu de volta todos os caminhos, aninhou-se em seu coração. Voltou a ser, simplesmente...
É um poeta, cara, é poesia.
Como não pagar pau pra esse grande poeta Michel Temer? Faltou uma... Qual é o nome daquela figura de linguagem quando você usa...
Eu queria que as pessoas fizessem um exercício do tipo, coloque o Lula ou o Bolsonaro pra fazer uma poesia. E veja o que sai.
Não, segundo o Bolsonaro, se ele fizer o Enem, ele vai melhor que o Lula. Eu duvido.
Eu duvido, tá? Eu também.
O Bolsonaro, assim, o Lula é um semi-analfabeto, mas é um semi-analfabeto muito, muito esperto. O Bolsonaro, ele é só um idiota.
E outra, na redação do Enem, cara, o Lula ia...
Não, imagina o Bolsonaro fazendo a redação do Enem. É o seguinte, tá ok? Deus, pátria, família com Valdemar.
Melhor do que o Bolsonaro fazendo a redação do Enem, só o Carluxo fazendo a redação
não,
do Enem.
A redação do Enem do Carluxo. Assim, ele deve ter feito Enem. Imagina ele com...
Não, sei lá, ele virou vereador com 19 anos. Pra que ele vai prestar vestibular?
Será que ele não fez Enem?
Duvido. Você acha que o Carluxo prestou algum vestibular na vida dele?
Não sei, cara, mas cara, ele fez alguma faculdade, alguma coisa, será?
O cara é vereador com 19 anos, Arthur Duval.
17.
17, porra.
Mas de qualquer forma, cara, é o seguinte. Imagina uma redação do Carluxo no auge dos seus 17 anos, velho. Que obra de arte que sairia, né, cara?
Nossa. Maravilhoso.
Vamos lá, ó. Deixa eu só falar uma coisa. Eu estou muito orgulhoso.
O quê?
Nós temos 6 membros no clube. Nós vamos dar 12 revistas.
Ó, e depois disso aqui...
Ó, pessoal, pô, você vai ter a revista que tem poema de... Não é exatamente a mesma revista, mas é a mesma franquia, tá?
Você percebe o tipo de conteúdo que tem...
Que tem nessa revista. Por favor, vamos lá.
Ó,
vamos
bater mais meta. Dois 10 reacts hoje. Aqui.
Mais o quê?
Tem mais 2 reacts pra gente fazer. Esse aqui é muito bom.
Fazer...
Pera, esse aqui é muito bom.
Vamos lá, eu gosto de react surpresa.
Você nem sabe o que é isso aqui.
Não, não sei. Mas vai, meu!
Aqui, deixa o Drax se trocar. Enquanto
não,
isso,
eu tô falando assim, vai meu pra ele. Olha lá, olha lá.
Vai, meu!
Vai, meu!
Vai, meu! Vai, meu!
Foi?
Ô, você vai fazer Teams? Você vai fazer Teams esse domingo? Que hora?
Acho que não, acho que o Guto vai fazer, não sei. Eu dependo dele. Vai lá.
Sim. Ó, isso aqui é muito bom.
Vai lá.
Isso, bota o fone, tá de fone.
E vamos fazer, João Alberto, agora, já está em implantação a calçada da fama do Poder Judiciário.
Eu vi isso daí.
Que a gente só via em Hollywood, no Maracanã nós vamos fazer, ao invés de ser os pés, vamos fazer as mãos, que é o nosso instrumento de trabalho, de todos os presidentes que ainda estão vivos. Hoje são 17, e na medida que os presidentes forem saindo, eles vão fazer o molde da mão, com a assinatura moldada, o nome e o ano será na frente do tribunal. Vai ficar uma coisa muito bonita, uma atração para os turistas, para os juristas, para todos que visitam nossa cidade.
Eu vou dizer uma coisa para você, eu fiz um Reels, até vamos ver se foi bem no TikTok, falando disso. O Brasil vai ter uma calçada da fama. Quem você acha que vai estar na calçada da fama?
Elvi.
Você poderia... Ih, ó, mano, acredite se quiser, deu violação, removido para armas. Mano, eu fiz um Reels desse tema, o TikTok removeu por causa de armas. Mano, não dá pra gritar. Essa plataforma, cara, assim, não dá. Eu fiz um Reels sobre esse tema, acabei de ver aqui, ó, removido. Diretriz da população, arma, removido para armas. Vocês estão louco, TikTok, vocês estão louco, velho. Vocês estão louco, velho. Puta, que raiva, cara, que raiva. Pelo amor de Deus, cara. O Brasil vai ter uma calçada da fama. E se eu perguntasse pra você quem você acha que vai estar lá, eu duvido que você acertaria. São os presidentes do TJ de Pernambuco. Eu vou dizer uma coisa pra você. Não só isso é ridículo, como isso é inconstitucional. O Poder Judiciário brasileiro, ele, não só o brasileiro, mas o Poder Judiciário no Ocidente, ele tem como função ser isento, ser impessoal. Isso fere diretamente, assim, isso fere frontalmente o princípio da impessoalidade. O Poder Judiciário não é para criar estrelas. O Poder Judiciário não é para criar protagonistas. O Poder Judiciário não é para ser carismático. O Poder Judiciário é para ser impessoal, para ser isento, para ser como a estátua da justiça, cego. Não, só quero ver a balança aqui, não quero saber quem é que está nela. Isso é, cara, isso é o retrato do Brasil. Isso é o retrato do Brasil. Isso aqui é exatamente, tá? Como o brasileiro merece ser tratado. Porque nós merecemos ser tratado igual lixo. Tá? Nós votamos em gente que trata a gente igual lixo. Nós idolatramos gente que trata a gente igual lixo. E é isso que a gente vai ter. Lixo. Lixo. Agora você acha que algum turista fala, não, eu acho que eu vou lá pro Brasil que eu quero ver a calçada da fama dos desembargadores do TJ do Pernambuco. Cara, isso é isso. Nós já chegamos num nível, que é o que eu tô falando. As pessoas falam qualquer coisa. Tipo assim, desde o Lula falando, não, o PT, não, o Zé Dirceu falando, o PT faz um governo de centro-direita. Até o cara falando, não, vou fazer a calçada da fama dos desembargadores do TJ. Até o Flávio Bolsonaro falando, não, eu fui votar no fundão, eu apertei o botão errado. Pra falar qualquer coisa. Ou as pessoas hoje, elas são fãs dos políticos. Elas idolatram. Então é isso que a gente merece. A gente merece isso. A gente, e lembrando que desembargador do TJ nem chega lá por voto popular. Tá? A gente merece essa bosta. Tá, a verdade é essa.
Oh, quer reagir de surpresa a uma coisa completamente salubre? Mano, eu vou pôr aqui. Eu não vou pôr pra... Não é vídeo. Eu não vou pro chat, mas eu quero sua reação ao vivo.
Deixa eu só falar com isso aqui do negócio que aconteceu no TikTok agora.
Vai lá.
Oh, o Reels dos embargadores do TJ caiu no TikTok por discurso de armas, velho. Olha que absurdo. Recorre lá, dá os prints que eu vou fazer uma postagem sobre isso. Ridículo, cara, ridículo.
Lá vai
ridículo.
Arthur Duval de novo fazer um tweet reclamando de alguma rede social. Ah, por que me censurar?
Mas é o que eu tô falando, cara, a gente precisa regular isso.
Óbvio.
Isso é um absurdo. Você sabe que o TikTok foi banido nos Estados Unidos, né? E se fuderam. E vou falar, tinha que ser banido aqui também, cara. Vai tomar no cu, meu. Os caras são muito... Os caras tratam de igual lixo. Tem que ter regulação nessa merda. Você não pode simplesmente tirar o conteúdo de uma pessoa do ar, não dar a essa pessoa o conteúdo e ainda por mais por um motivo esdrúxulo. Armas, o que tem a ver com arma? Vai lá.
Eu vou te dar um react insalubre, mas em recompensa eu vou te dar um muito engraçado depois. E aí? Não precisa colocar.
Insalubre pra mim é só o tweet. Cachorro,
não. Isso aqui é insalubre.
Vamos lá. Não devia me expor, mas vou. Passei 3 dias no hotel na República procurando homens nos apps pra transar comigo de graça. Ninguém me quis. Não é possível, isso tá errado. Vejam os vídeos. Eu comprei lingerie, peruca nova, cerveja de marcas diferentes, bala, cigarro. Paguei as 3 diárias. Ninguém foi. Isso é mentira. Desculpa, isso não existe. Põe as fotos da menina.
Não pode. Não vou.
Não pode?
Não.
Mas deixa eu falar uma coisa. Isso é mentira, tá?
Não, não é.
Eu duvido que uma mulher não consiga um homem
pra transar. Não é uma mulher.
Ah, tá.
Mano, peraí, eu vou tirar. Não é uma mulher.
Você tá pondo só pra mim, é isso? É. Deixa eu ver a outra. É um hotel até que ajeitado. Ah, tem uma algema. Ah. É que eu não posso mostrar a imagem, mas basicamente é uma pessoa.
Não, é uma lingerie. É um youtuber famoso.
Um youtuber famoso com uma lingerie e na parte da frente ela pôs um emoji. Que é pra esconder o que tinha ali.
Termina de ler.
Eu fui pra República por ser um bairro que tem muita demanda sexual. Resolvi não ficar nas ruas pra não concorrer com as travestis que estavam trabalhando. Crente de que eu ia pegar muito homem, enchi o frigobar, comprei brinquedos eróticos, tudo à toa, ninguém me quis. Decidi ir a um bar onde michês e travestis vão. Fui caminhando só de calcinha pelas ruas e ninguém me notou. No bar havia seguidores meus. Além deles... Ninguém falou comigo, nem o michê mais feio do recinto. Esse foi meu final de semana. Gastei com bebida, hotel, roupa, comida, locomoção, brinquedos, assinatura de aplicativos e não tive retorno algum. Essa é minha sina, mas tá tudo bem. Cara, eu vou dar um conselho real pra essa pessoa. Senhorita Bira, tá? Eu não te conheço, tá? Mas assim, claramente você está passando por um período difícil. Pra você expor isso no seu ex... Né? Isso é quase um desabafo psicológico. Eu tenho preocupações com a sua saúde mental. Não tô brincando, tô falando sério. Agora eu vou aconselhar pra você, dar um conselho amoroso pra você. Você não é uma pessoa convencional, você sabe disso, né? Você é uma pessoa... Eu não sei como você se identifica. Se você é uma mulher trans, se você é um travesti, se você é um homem gay. Eu não sei como você se identifica, tá? O que eu posso te dizer é o seguinte: se você não está conseguindo chamar atenção através de superficialidades, porque isso é uma superficialidade. Você tirar uma foto de lingerie e falar que você está no hotel pronta para transar. Você pode chamar a atenção das pessoas por outras coisas. Você pode chamar a atenção das pessoas pela sua intelectualidade, pelo seu carisma, pelo seu talento em alguma coisa que você possa fazer. Você mesmo disse que você estava num bar e seguidores foram falar com você. Ou seja, pessoas te notam. Tá? É o que acontece é que as pessoas te notam não por conta do desejo sexual que você propicia a elas. Né? Mas por outras coisas que podem vir a se tornar desejo sexual. Tá? As pessoas se atraem sexualmente pelas outras, não só por questões físicas, tá? Mas por outras questões mais profundas e até mais interessantes. Então o meu conselho para você é o seguinte, velho. Invista em outras coisas que você acha que vai dar mais retorno para você. Se a sua aparência física não é exatamente aquilo que as pessoas no geral procuram, tá? Busque outra coisa para atrair as pessoas. O que eu posso dizer é... existem muitas pessoas que gostam de muitos tipos de pessoas que não são tradicionais, não são padrão, como se diz, né? Tem de tudo. Inclusive, por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Você pega, por exemplo, o Trapalhão Zacarias era casado com um travesti. Você quer ver outra pessoa que namorou um travesti? Pouca gente lembra. Sabe quem namorou? Romário. O Romário namorou...
O Ronaldo também.
O Ronaldo teve uma polêmica lá, que ele foi num hotel lá e filmaram. Ninguém sabe direito essa história. Que inclusive um dos travestis apareceu morto depois, né? Mas o Romário namorou, né? Uma pessoa assim. Né? Então, cara, tem gente que vai gostar de você pelo que você é. Só que você tem que saber procurar direito. E assim, a frustração faz parte da briga, da vida. Eu nem sei te contar quantas inúmeras vezes na minha vida... Eu quis procurar uma parceira e não consegui, fui frustrado. Eu, assim, a vida do homem hétero é basicamente isso 99% do tempo, tá? Você sai pra procurar uma parceira e você não consegue, é assim. É assim, você demora, é uma coisa rara, é uma coisa trabalhosa, é uma coisa difícil, tanto que você dá muito valor quando você consegue. Então, se você quer um homem pra fazer sexo com você e dessa forma você não chamou atenção, eu te garanto que você vai conseguir. Insista um pouco mais de outras formas menos superficiais e eu tenho certeza que você vai conseguir. Não desista. Fique com dó dessa pessoa, cara. A pessoa tá desabafando que ninguém quis ela, cara, né? Você não sabe, velho.
O chat está clamando pra gente colocar o vídeo do Kim.
Que vídeo do Kim?
Dela falando do Kim.
Ah, eu lembro de um vídeo desse. Vamos, é verdade, que ela falou que o Kim era muito inteligente, que queria... Ah, é verdade. É, não, que ele é tão burro que ele...
Não,
que
vamos
ele...
ver. Deixa as pessoas assistirem e se chocarem sozinhas.
Põe. Vai lá.
Você transa com bode direita? Se você souber que ele é de direita, assim...
Eu tinha fetiche antes. Eu até, a primeira coisa que viralizou na internet minha...
Como assim? Pra quê? Pra bater nele? Pra...
Não, pra apanhar dele mesmo. Eu vou ser sincero com você. O que eu acho... O que... Homem de direita. A primeira coisa que viralizou na internet minha, antes do meu canal, foi um comentário que eu fiz sobre o Kim Kataguiri. eu achava o Kim Kataguiri super gostoso. Eu não achava, não, eu acho. Pra mim,
Kim Kataguiri... Você ainda acha o Kim Kataguiri gostoso? Não,
se o Kim Kataguiri me ligar hoje e falar assim, oi, eu quero conversar com você, eu falo, Kim, eu vou conversar com você e você vai gostar.
Caralho, Bira. Mas assim, qual é o fetiche do homem de direita?
Então, é que eles são burros. Sabe?
É legal transar com um boy burro?
Eu achava legal. Queria muito ter chupado ele na escola, na faculdade, que ele foi da UFBC.
Uhum.
Ele saiu no primeiro quadrimestre. E tirar todo o direitismo dele pelo sêmen, sabe?
Sim.
Porque ele só precisava de alguém que o amasse. Falava, vai ficar tudo bem, Kim.
E tem essa coisa de saia, o monstro aqui, é o pau aqui. Do cara.
No fim das contas, quem tá precisando de alguém pra... Pra amar é você, né? Enfim, vai lá. Vai
sim, lá. Aí ele vai, tem dente, a rola do boi tem praia. Você descreveu uma cena agora de filme B dos anos 80 de terror,
com Kim Kataguiri. Mas enfim, eu achava sexy esses comportamentos desses homens. E quando eles falavam, eu ficava falando, gente, como que ele é burro. E isso me dava muito tesão. Porque eu me sentia numa posição de... Não de superioridade, mas de... Nossa, eu estudei, pelo menos, sabe?
De superioridade.
Então, deixa eu te falar, ô Bira, né? Senhorita Bira. Você, com certeza, você tem problemas de personalidade. Você é uma pessoa que, certa hora, você se mostra arrogante. Certa hora, você se mostra humilhada. Eu acho que você realmente tem problemas de personalidade. Eu acho que, de fato, não aconteceu isso. Eu acho que isso é uma fanfic. Eu acho que você não ficou 3 dias no lugar procurando homem pra transar e não conseguiu. Você conseguiria. Tá? Você, ainda mais na República, você conseguiria. Agora, o meu conselho pra você é, se você quiser chamar mais atenção das pessoas, de pessoas interessantes, pessoas que valem a pena você se relacionar, você precisa melhorar a sua questão de arrogância, de estabilidade emocional, e você precisa abrir a sua mente, né? Você precisa ser, pra você não ser tão preconceituosa. Sabe? Você chamar o Kim Kataguiri de burro é uma coisa que simplesmente... É a mesma coisa que eu peguei e falar assim, a roda é quadrada. Não dá, velho, entendeu? Você pode discordar dele, mas não dá pra falar que ele é burro, né? Eu faço isso tantas e tantas vezes com tantas pessoas que eu discordo. Por exemplo, vamos dar exemplos aqui. Eu acho o Marcelo Diné um babaca. Não dá pra falar que ele não é um bom humorista, cara. O cara é um bom humorista. Quer ver outro? Gregório do Vivier. O Gregório do Vivier é bom, cara. Ele é bom no que ele faz. Ele é um merda quando ele fala de política, não entende nada. Ele é burro quando ele fala de política. Mas isso não significa que ele não seja um bom artista. Então, separe as coisas. Você pode não concordar com as posições políticas aqui em Kataguiri. Mas não dá pra falar que ele é burro, cara. Isso mostra, de novo, que você é uma pessoa que vive em conceitos superficiais, preconceituosos, e no fim do dia, isso vai lhe fazer mal. Porque você querendo chocar, você querendo ser essa caricatura, você tá chamando atenção pra si, mas uma atenção que não é virtuosa, entendeu? Uma atenção que não é bacana. Você precisa mudar isso, cara. Mude isso, né? É.
Provavelmente ela vai ver isso aqui. E assim, você tá falando sério? Se você dá,
eu tô falando sério. Eu tô sendo sincero com você. Inclusive é o seguinte, se você quiser, ó, com você, a gente faz um debatezinho. De boa, assim, uma troca de ideias. A gente vai num headcast da vida, vai nesse podcast do seu amigo e a gente troca ideias sobre isso. Sobre relações amorosas. Assim, eu garanto pra você que a audiência vai dar. Eu sou o cara dos áudios, mano. Sou o cara dos áudios. E você é a rejeitada da República que quer tirar o direitismo do Kim Kataguiri por sêmen. Então, assim, eu acho que dá polêmica, eu acho que dá bom. A gente pode trocar ideia sobre várias coisas. E eu prometo, eu garanto pra você que eu não vou ser nem um pouco agressivo. Sou um cara legal com você.
Pra vamos terminar, lá? Eu vou colocar um react.
Só uma coisa, como bom. Estamos de audiência estamos like?
Com 4.300 pessoas.
Ô, mano, nós estamos com uma audiência legal, velho. E assim, a galera entrou no clube, só que parou. Pera, você tem que entrar, mano. Você tem que entrar. Vamos bater uma metinha legal hoje, velho. Olha quanto react bom tá tendo na live. É o que eu tô falando. Se não entra a gente no clube, a gente encerra a live. A gente para. A gente para de fazer live. Que a gente só tem esse custo, essa energia, tudo só pra isso, velho. E hoje nem tem a outra live, velho. Hoje é live pra gente botar clube.
Pra terminar...
É R$1, mano. Mano, o bagulho custa R$1, mano.
R$1 é sacanagem.
Puta que pariu, mano.
Você não faz nada mais com R$1.
Entra, mas assim... Ah, não vou nem... Pra... Tá, só entra por entrar, velho. R$1, mano. Vai.
Vou terminar aqui com chave de ouro e um react maravilhoso. Se preparem para dar muita risada.
Vamos lá. Quem que é esse cara?
Só assiste, velho. Só assiste.
Vai lá.
Eita porra, foi outra coisa.
Mano, só uma coisa que me falaram, que agora que eu lembrei dele. Me falaram que o Thiago Santinelli fala igual o Maguila. E é verdade.
Não sei.
Você já viu o Maguila falando? Ah, ele é todo travado, assim, parece que ele tá gaga. Mano,
só vê o vídeo.
É que eu vi que eu achei que era o Thiago Santinelli. Vamos lá.
Fala aí, seu filho. Vamos ver agora o vídeo, ó. Ver o quê? Esse cara tão ruim quanto o governo Bolsonaro.
Esse é o tipo de humor que eu evito. Piada feita por um depressivo. Esse é o tipo de humor que eu evito. Piada feita por um depressivo. E pro Danilo senta nela, chora, fazendo birrinha por causa de um meme. Mas o Danilo sempre ignora, ele não dá bola, ainda ri com a gente. E no Twitter senta nela, chora, pelas amiguinhas, por causa de um meme. Mas as piadas ele não melhora, então chegou a hora de invocar o meme.
Olha o depressivo aí, ó.
Vale lacrar. Chica ficou brava que zoaram delas. Ameaçou até chutar quem filma na plateia. Mas como todo esquerdão macho, ele e amarela, o Titica só faz e quem já deu a arruela. Vale lacrar.
E dá-lhe twistada.
Vale lacrar. O Titica ficou brava que zoaram delas. Ameaçou até chutar quem filma na plateia. Mas como todo esquerdão macho, ele e amarela, o Titica só faz e quem já deu a arruela.
Posta o meme aí, comigo.
Olha o meme, Landry, aí. Olha o meme, Landry.
Olha o meme.
Olha o meme, Landry, aí. Olha o meme, Landry.
Olha o meme. Você viu o tênis? Ou foi o depressivo? Falou que a gente não tinha graça, que não tinha carisma. Falou do nosso fracasso, que a reação dele é o nosso ápice. Estou todo vendidinho.
Tentei rir, mas não consegui. Mas não consegui, mas não consegui. Eu tentei rir, mas não consegui. Mas não consegui, mas não consegui. Tentei rir, mas não consegui. Mas não consegui, mas não consegui. Eu tentei rir, mas não consegui.
Foram tão bem que quando eu vi a imagem parada, eu já vi que era o Thiago Santinelli.
Isso é horrível, mas isso é muito
bom. É muito bom, cara, é muito bom.
Mas não consegui, mas não consegui. Olha o meme, Landry, aê. Olha o meme, Landry.
Olha o meme.
Olha o meme, Landry, aê.
Olha o meme.
Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Ai, seus lixos. Exatamente assim, ele não tem solução.
MVL.
Parece que ele fez 1 milhão de Botox, tá ligado?
É, cara. Parece que ele tirou o siso. Até ficou o André Guedes.
Mano, ficou boa mesmo. Deixa eu ver. Qual que é o tweet deles?
É... Macho, eu vou te mandar.
Manda aí que eu vou retweetar, que esses caras foram muito bem, velho. Mano, sabe por quê que o TikTok removeu o meu conteúdo?
Por quê?
Porque tem uma hora que eu falo assim, turistas precisam de segurança, não de calçada de fama. Os caras tiraram meu conteúdo por causa de incentivo de uso de arma, velho. Não dá, mano. Não dá. Ó, eu vou te contar. Ou a gente passa uma regulação dessas redes, ou nós estamos fodidos, bicho.
Aí o Kim Paim vai recortar. Urgente, Arthur Duval está com o petismo. Vai assumir ministério com Lula. Eu duvido nada.
É foda, não é? E aí, que mais que temos de bom?
Pimbas.
Pimbis?
Pimbis.
Mas já, mano?
Já.
Como estamos de audiência?
4 mil, caiu. O Rodrigo mandou 10 reais. Arthur, sou um motoboy que cruzou com você no Tatuapé. Curiosidade, que te leva a não acreditar na existência de um Deus? E que tipo de experiência ou prova você achou que faria isso mudar a sua opinião?
Cara, não tem prova, né? Não existe prova, nem que Deus existe, nem que Deus não existe, tá? Aliás, é o seguinte, é impossível você provar que algo não existe. Você sabe disso? Se eu chegar pra você e falar assim, ó, tem um dragão azul aqui do meu lado, que só eu posso ver, prova que ele não existe. Você não consegue, né? Mas não é isso, cara. Eu não consigo encontrar uma definição que atenda às minhas expectativas, uma definição de Deus em nenhuma religião. E isso não significa que eu assuma que não exista Deus. Tá? Eu sou um agnóstico. A resposta para essa pergunta é, eu não sei.
O Felipe mandou 10 dólares. Tutu, vi que está assistindo Sopranos. Moro perto da Pizza Land, pizzaria que apareceu na abertura da série. Fica em Kearney, Nova Jersey.
Olha.
E se não me engano, o atual dono é um brasileiro. Péssima pizza.
Porra, o brasileiro tem que representar aí no exterior, velho. Faz a pizza
direito.
O RS
direita. Falou. Arthur, você fica intimidado com perto de caras mais altos?
Lógico que não. A minha vida foi passar... E eu vou te dizer, hoje eu tenho uma altura relativamente normal. Tá acontecendo um fenômeno na minha vida.
Você tá crescendo.
Não, as pessoas, normalmente quando me encontravam, até 2019, falavam, mano, você parece o cara do Mamãe Falei, só que menor. Aí, acho que eu falei tanto que eu era baixinho, 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 baixinho. E as pessoas falando que o Arthur era baixinho, pequeno, que as pessoas hoje me conhecem, ah, achei que você era mais baixinho. Né? Hoje eu tenho uma altura relativamente normal, eu tenho exatamente 1,70m. Tá? A minha vida não foi ser um baixinho, a minha vida foi ser um anão. Eu era muito menor, mas muito menor do que eu era hoje. Então, pra mim eu tô de boa hoje.
O RS falou, esse gorgonoide do mamãe, falei, não foi amistoso no ex. O Natan falou...
Arthur, como assim? Ele me xingou
no ex? Se separar as últimas 4 fileiras do avião para transportar animais, não irá deixar as passagens mais caras por seus passageiros comuns?
Calma, calma, calma. O que eu estou dizendo é o seguinte. Não é que você vai tirar as últimas 4 fileiras. Você vai dizer que as últimas 4 fileiras, quem comprar passagem ali, está suscetível a andar do lado de uma pessoa que está levando seu animal. É isso que eu quero dizer, entendeu? É tipo uma época aqui em São Paulo... Você não pegou essa época, né? Acho que nem lá em Salvador. Aliás, em Salvador você pode fumar dentro do estabelecimento?
Não.
Não, né? Teve uma época que o avião, acredite se quiser, ele tinha uma área de fumante.
Nossa.
Tinha um cinzeiro do lado do... Imagina você estar sentado aqui, tinha um cara fumando um cigarro do seu lado no avião, mano. Né? Os restaurantes eram assim. Então acho que daria pra criar uma área lá no fundo, falando, ó, é a área de quem leva animal, lá no fundo. Né? Posso falar outra coisa polêmica aqui? Você tá pronto? Isso aqui é pra ser cancelado.
Diga.
Eu acho que ele devia ter uma área específica pra quem tá com criança pequena.
Também acho.
Que, cara, criança pequena chora. E eles não têm culpa, porque eles sentem uma dor no ouvido muito grande. Né? Eu acho que devia ser, sei lá, da metade pro fundo é quem tá com criança. Porque, mano, puta que pariu. Quando chora do teu lado, mano, é foda.
A Marisol falou, mandou R$27 e falou: Dallagnol foi condenado pelo PowerPoint. Calerron vai indenizar essa galera? O RS falou,
ele não foi condenado pelo PowerPoint, ele foi condenado por várias coisas.
Calerron é co-host preferido da esquerda em podcast. Tá na hora de sacar a carta do debate pra ele.
A gente já debateu, cara, e aí deu um problema técnico lá do Flow, eu não entendi direito até hoje. E aí o Calerron falou que eu pedi pra tirar o debate do ar. Muito pelo contrário, cara, eu quero que o debate seja no ar. Inclusive, quando o debate saiu do ar, ele tava, sei lá, com 4 horas, vai. Tava com 60 mil visualizações, tava grande, e a galera toda, nossa, Arthur destruiu, porque eu cheguei lá, cara, eu tava assim, ó, calmo, e ele começou a ficar bravo e gritar, e o áudio, e papapá, e eu aqui, mano, você fica calmo aí, velho, eu não sei o que lá, e o cara, bravão, papapá, mandou mal pra caralho.
O Luiz Sérgio falou, meu amigo entrou comigo em direito na UFMS aos 16, já está formado hoje com 22. O Steven falou, eles estão falando do lítio, que agora eles estão com o discurso que o interesse do Musk no Brasil é o lítio para as baterias dos carros elétricos.
Não, tudo bem, cara, mas assim, desculpa, em países comunistas você também explora a natureza, você também toma para o Estado as benesses do que você explora e não, você não tem distribuição disso, você não tem distribuição disso.
O Denis falou, na ocasião do podcast do Marinho, o Arthur disse que esse cara é inteligente, continua pensando assim?
O Calejão, claro, ele é um excelente debatedor. Isso não significa que a gente não supere ele, não significa que ele não fale merda, mas ele não é um cara burro. Não dá pra você sair subestimando, né, as pessoas. O cara ser caricato, o cara falar umas viagens, não significa que ele seja um cara burro, tá?
O Felipe manda recuar.
Quer ver um cara que é inteligente e só fala merda? Paulo Cogos. Não dá pra você falar que o Paulo Cogos é burro, velho. Só que ele só faz merda, só fala bosta.
O Victor falou, sonhei com o Arthur e a Amanda ontem. Ele me falava que ela estava muito afim de mim. Será que tenho chance?
Cara, manda um direct pra ela, velho.
O Marcel falou, Arthur, quero entrar no clube. Mas, putz, o plano à vista é pesado. Dá pra pagar o plano internacional em mais de apenas uma parcela?
Não sei, cara, mas com certeza dá.
O Maverick falou, Arthur, esquece o careca do Meteoro. Puta cara chato e cheio de mimimi. Eles só querem surfar no crescimento do MBL.
Tudo bem, cara. Eu gosto dessas provações, desses desafios. E o cara do Meteoro, ele é relevante, tá, cara? Não dá pra falar que ele é minúsculo.
O RS falou, cai dentro da bira, Kim. Larga o aço. O RS falou, novo hentai. A Bruna falou, a senhora Bira foi no Noir. Fala com o professor Paulo Cruz. O Henry falou, Arthur, estava debatendo com minha namorada sobre a polícia no Rio de Janeiro e sobre favelas. Por favor, explique por que a favela é ruim.
Você tá de brincadeira? Você tá zoando? Você tá zoando? Por que a favela é ruim? Cara, a favela é ruim
porque... Seja rápido, porque ele mandou R$5.
Tá, a favela é ruim porque você não consegue... assim, ó, esse é um motivo que é incontestável. Não tem como você defender isso. Se uma pessoa passar mal na favela e precisa ser removida com urgência, você não consegue subir com uma ambulância. Só isso, só isso. Só este ponto específico já seria motivo pra você falar, não pode ter favela. Porque se você tem um prédio em São Paulo, se você tem uma casa, se tem um estabelecimento comercial em que você não tem capacidade de evacuação desse local, o bombeiro não aprova nem isso pra você usar. Como é que você pode ter terrenos gigantescos, territórios gigantescos, onde as pessoas não conseguem sair de lá se for preciso? Tá? Outra coisa, favelas, principalmente no Rio de Janeiro, são locais onde o Estado paralelo domina. Não tem a lei do Brasil, não. É como se a Constituição ela tivesse pingos de óleo em que a água não chega, que são essas favelas onde basicamente o que manda é a lei do crime. Tá? Não vem me dizer que favela é bom, não. Favela é uma merda. Tá?
O Luiz falou, Arthur, você fala da lei contra a decisão monocrática que o Bolsonaro vetou. Eu falei pra um gado e não achei nada para comprovar.
Cara, então procura direito, porque tem. Era uma lei que passou, não vou lembrar agora, tem algum vídeo meu que eu falei o número da lei. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Que toda decisão liminar teria de ser passado... Ah, eu deletei a conversa. Teria de ser passada pro plenário do STF no máximo 6 meses. E o Bolsonaro vetou a lei.
O Tenente Ma falou, conselho pro Kim, talvez a verdadeira prefeitura sejam as pretendentes que arrumamos no caminho. O Otávio falou, Bahia colocando pauta envolvendo 15 e espermatozoides, decreto fim do meu almoço, Alvante Drax, estamos dentro de você. E o Henry, ele fala, agradeço por me responder, tamo junto, Artuzão.
É nóis.
Logo tô no clube. E assim encerramos essa bela live.
Sete, foi bom, foi bom. Um abraço.